Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Ciência Proibida – As Experiências Científicas Mais Perigosas. Assustadoras e Cruéis Já Realizadas, de Salvador Nogueira. E uma obra brasileira de divulgação científica voltada à história sombria da pesquisa. Publicado no contexto editorial da Abril e da Superinteressante. O livro reúne episódios em que a investigação científica ultrapassou limites éticos, sociais e humanos. Nogueira, jornalista especializado em ciência, não escreve como um manual técnico, nem como tratado acadêmico de bioética. Sua proposta é apresentar casos reais de forma acessível, destacando o conflito entre curiosidade, ambíguo, poder institucional e responsabilidade moral. O tema central é a ciência, quando dissociada de consentimento, controle público e consideração pelas pessoas afetadas. Ao examinar experimentos perigosos, assustadores ou cruéis, a obra ajuda o leitor a perceber que o avanço do conhecimento não é automaticamente virtuoso. Ele depende de regras, fiscalização, transparência e valores compartilhados. O livro funciona, assim, como introdução crítica aos dilemas éticos da pesquisa científica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fronteira entre investigação científica e violação ética. Um dos eixos centrais de ciência proibida é a pergunta sobre quando a busca por conhecimento deixa de ser legítima e passa a se tornar abuso. A obra parte da constatação de que a ciência por si só não garante conduta moral. Um experimento pode ser tecnicamente engenhoso, e ainda assim, inaceitável se envolver sofrimento desnecessário, engano deliberado, coerção ou risco desproporcional. Essa distinção é importante porque muitas práticas condenáveis foram justificadas, em seu tempo, por promessas de cura, segurança, progresso militar ao compreensão da natureza humana. O livro destaca que a ética científica não é como obstáculo externo de pesquisa, mas uma condição de validade social do conhecimento produzido. Se os meios usados para obter dados destroem a dignidade das pessoas envolvidas, o resultado passa a carregar uma marca de ilegitimidade, mesmo quando gera informação útil. Nogueira transforma essa tensão em material de reflexão para leitores não especialistas, mostrando que o problema não está apenas em cientistas isolados, mas em culturas institucionais que normalizam a ideia de que certos indivíduos podem ser usados como instrumentos. Em segundo lugar, cobaias humanas, consentimento e assimetria de poder, a discussão sobre experimentos cruais conduz diretamente ao problema do consentimento. Em pesquisas eticamente aceitáveis, participantes precisam compreender riscos, objetivos e alternativas, além de poder recusar envolvimento sem punição. Ciência proibida enfatiza justamente o contrário cito Assis, em que pessoas vulneráveis foram tratadas como material experimental, sem autonomia real para decidir. O ponto analítico mais importante é a assimetria de poder. Pesquisadores, médicos, governos, militares ou instituições acadêmicas costumam deter autoridade técnica e social. Enquanto participantes podem estar em condição de pobreza, doença, confinamento, dependência ou desinformação. Nesses cenários, a aparência de colaboração pode esconder coerção. O livro permite compreender por que a ética moderna da pesquisa insiste tanto em protocolos, commits independentes e documenta clara. Essas medidas não existem por formalidade burocrática, mas porque a história mostrou como a confiança pública pode ser destruída quando o saber científico se apoia na exploração. Ao apresentar esse tema em linguagem jornalística, Nogueira ajuda o leitor a reconhecer que a proteção de participantes não é detalhe administrativo, mas núcleo moral de qualquer investigação envolvendo seres humanos. Em terceiro lugar, o perigo da curiosidade científica sem avaliação de risco. O subtítulo do livro inclui a palavra perigosas, e isso amplia o debate para além da crueldade direta. Nem todo experimento problemento nasce de intenção sádica. Alguns surgem de entusiasmo técnico, competição científica ou confiança excessiva na capacidade de controlar consequências. Ciência Proibida mostra que experimentar co pode envolver riscos físicos, psicológicos, ambientais ou sociais co extrapolamo laboratório. A questão decisiva é a proporcionalidade entre o conhecimento buscado e o dano possível. Uma pesquisa responsável exige previsão de cenários, limites de exposição, planos de contenção e revisão por avaliadores independentes. Quando essas etapas são ignoradas, a curiosidade se converte em imprudência. A obra também sugere que o perigo não se restringe a tecnologias avançadas. Procedimentos aparentemente simples podem causar sofrimento duradouro se forem aplicados em pessoas, animais ou comunidades sem reflexão adequada. O valor do livro está em tornar concreta essa ideia. Ciência não é apenas descoberta, mas gestão de consequências. A investigação responsável precisa perguntar não só se algo pode ser feito, mas quem assume os riscos e quem se beneficia dos resultados. Em quarto lugar, a responsabilidade das instituições que permitem abusos. Embora livros sobre ciência controversa possam ser lidos como galerias de casos extremos, Ciência Proibida tem relevância maior quando observado pelo ângulo institucional. Experimentos perigosos e cruéis raramente dependem apenas de uma pessoa descontrolada. Eles costumam exigir financiamento, laboratórios, autorizar o silêncio administrativo, publicação ou algum tipo de tolerância coletiva. Essa dimensão desloca a análise do desvio individual para os ambientes que tornam o abuso possível. Universidades, hospitais, órgãos militares. Empresas e governos podem criar incentivos que favorecem resultados rápidos, prestígio, sigilo ou utilidade estratégica em detrimento da proteção ética. O livro ajuda a entender por que a ciência contemporânea desenvolveu mecanismos como revisão por pares, comitês de ética, normas de biossegurança e exigências de transparência. Esses dispositivos são respostas históricas e falhas reis, não simples entraves à criatividade. A narrativa de Nogueira, ao expor episódios de transgressão, reforça que a integridade científica depende de estruturas capazes de limitar ambíguo, autoridade e conveniência política. A pergunta essencial deixa de ser apenas quem fez o experimento e passa a ser quem permitiu que ele acontecesse. Por último, divulga a World Scientifica como memória crítica da própria ciência. Outro aspecto relevante do livro é seu papel dentro da divulga World Scientifica. Salvador Nogueira é conhecido por traduzir temas científicos para o público amplo. E em Ciência Proibida, essa habilidade aplicada a um assunto desconfortável, a necessidade de lembrar os erros da ciência. Muitas obras de divulgação enfatizam descobertas, gênios, tecnologias e benefícios sociais. Este livro ocupa uma posição diferente, pois mostra que a alfabetização científica também exige conhecer fracassos morais, abusos metodológicos e consequências indesejadas. Essa abordagem evita tanto a glorificação ingênua quanto o anticientificismo simplista. O objetivo não é sugerir que a ciência seja inerentemente perigosa, mas mostrar que ela precisa de controles e valores para cumprir sua função pública. Ao organizar o tema de modo narrativo e acessível, Nogueira oferece uma porta de entrada para debates que poderiam parecer restritos à bioética, em história da medicina ou em sociologia da ciência. O resultado é uma obra útil para formar julgamento crítico. O leitor aprende a admirar o método científico sem ignorar que instituições humanas podem usá-lo de forma irresponsável. Em conclusão, Ciência Proibida é indicado para leitores interessados em ciência, história da ciência, jornalismo científico e ética em pesquisa. Especialmente aqueles que decidam compreender o lado menos celebrado do progresso científico. Também pode ser útil para estudantes, professores e profissionais que buscam exemplos acessíveis para discutir consentimento, risco, responsabilidade institucional e limites morais da experimental. Seu principal benefício intelectual está em mostrar que a confiança na ciência não deve depender de idealização, mas de compreensão crítica. Ao conhecer episódios em que a investigação produziu sofrimento ou ameaça, o leitor percebe por que normas éticas, fiscalizal e transparência são indispensáveis. O livro se diferencia de obras mais técnicas de bioética por adotar a linguagem jornalística e narrativa, sem exigir formação previa. Também se distingue de livros de curiosidades macabras porque seu interesse não este, apenas no choque dos casos, mas na reflexão sobre como eles se tornam possáveis. Em comparação com títulos de divulgação científica centrados em descobertas e avanços, a obra de Salvador Nogueira destaca a dimensão moral do conhecimento. Seu valor está em lembrar que a ciência é uma prática humana poderosa, capaz de ampliar a compreensão do mundo, mas dependente de responsabilidade coletiva para não se transformar em instrumento de abuso. Se você quiser apoiar Salvador Nogueira, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!